Muitas vezes, e eu espero que não aconteça aquilo que eu vou dizer, mas e digo isto em jeito de desabafo, muitas vezes os fogos não se combatem. Defendem-se povoações, mas o fogo vai ardendo, porque o fogo, e eu dizia também isto muitas vezes, nós, quando estamos a defender uma povoação, não estamos a combater, estamos a desviar o fogo da povoação. E depois somos confrontados com áreas ardidas enormíssimas e não temos meios de parar esses incêndios. Portanto, face àquilo que deveria ter sido a aprendizagem de 2017 e de 2013, se quisermos, penso que Portugal não está melhor preparado para os incêndios florestais.
Tentado para prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. À época houve um conjunto de notícias que veicularam sobre a questão das falhas porque arderam as infraestruturas no concerne às comunicações civis e também daquilo que foram as falhas no sistema de emergência no Ciresp. E eu questionaria se à data de hoje, e houve uma grande questão que foi falada, que era no facto de se enterrar e na questão das linhas e da substituição pela fibra óptica, se à data de hoje estas alterações são constatáveis no terreno.
Para responder, Dr. Sérgio Gomes.
Desconheço se houve alguma alteração ou não relativamente a essa questão concreta do Ciresp.
Relativamente a infraestruturas, eu chamaria as telecomunicações do cidadão comum, que ele recorre, sabe-se a redundância das redes, se foi reposto, qual é que é o estado da arte nos dias de hoje?
Para responder?
Não posso responder em concreto. Penso que não houve grandes alterações, mas não tenho conhecimento suficiente para responder.
Sr. Deputado?
Fico por aqui.
Muito bem. Senhores deputados, na segunda ronda nós temos uma inscrição para um esclarecimento do Sr. Deputado João Dias e eu sugeria fazer o seguinte. Sr. Deputado João Dias, considera-se esclarecido face às pertinentes perguntas colocadas, é apenas um esclarecimento breve, é isso? Sr. Deputado, permita só uma questão de justiça relativa, que é, enquanto o Sr. Deputado tiver usado a palavra ou o Dr. Sérgio Gomes estiver a responder, qualquer grupo parlamentar poderá inscrever-se ainda, porque pode suscitar na dinâmica do debate uma pergunta qualquer, para não estarmos a contar que ninguém vai intervir e depois há um que intervém, uma questão de lealdade, assim será. Sr. Deputado, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua compreensão, até porque não se trata propriamente de uma segunda ronda de questionamento. É apenas de aproveitar a presença do senhor, permita-me continuar a chamar-lhe comandante, porque até por alguma indelicadeza que aqui surgiu no início da sua audição, e até nós acho que merecemos fazer aqui um certo reparo, devemos fazê-lo, e na sua pessoa, enquanto ex-comandante, dirigir a todos os bombeiros portugueses o reconhecimento pelo seu importante papel naquilo que é a sua missão de salvar as vidas e os bens da nossa população. A verdade é que ficou aqui provado que é necessário dotar as corporações de bombeiros e as associações humanitárias de condições para que eles possam cumprir essa mesma missão e também é necessário, e isto é muito importante, considerar e ouvir os bombeiros, estas importantes associações, porque eles têm muito a contribuir para a melhoria das condições em que nós temos. Porque os bombeiros não exigem só meios. Os bombeiros também exigem condições estruturais para que os incêndios se previnam, tal qual como disse, e não se tenham que combater. Por isso, um bem-aja e agradecer no seu nome todas as corporações de bombeiros, todos os homens e mulheres que cumprem esta missão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A sua intervenção suscitou uma intervenção do PSD. É uma intervenção mesmo? Faz
muito então. Curta, agradecer também e dizer que esta, no fundo, aquilo que foi dito pelo Partido Comunista Português nesta última intervenção, e já que fui crítico na minha intervenção inicial, que o PSD, o que foi dito agora, subscreve na íntegra e associa-se.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço ao Dr. Sérgio Gomes a sua presença. Eu entendo que a mesa compete defender o prestígio da Comissão e de cada um dos seus deputados e fazer o seguinte esclarecimento para o seu doutor e para quem nos possa ouvir. A Comissão de Inquérito tem um objeto, que é um objeto pré-determinado. Não raras vezes, ao longo das audições, os seus deputados, porque uma pergunta sugere outra resposta, saem fora do objeto. É normal, não tem nenhum problema. O facto de algum ou alguns dos seus deputados, no rigor de inquirição que faz, confrontando a testemunha com o que ela sabe ou não sabe, possa dizer que, não tendo mais conhecimento, não vale a pena continuar a inquirir, que não seja nunca lido como menor consideração, mas apenas como rigor, e portanto deixa-me aqui salvaguardar esse facto, que não seja nunca entendido por quem esteja a ser ouvido como menor consideração. Mas, de facto, face ao objeto da comissão, há um conjunto de factos relevantes que Vossa Excelência sabe e ainda bem que os trouxe, e há um conjunto de factos que nos diz expressamente, esses não sei. E, portanto, em relação a esses, é completamente legítimo, qualquer deputado possa dizer, se não sabe mais do que isto, não vale a pena inquiri-lo. Eu também não queria que saísse daqui qualquer tipo de apoucamento do depoente, ou muito menos da instituição que ele representou e que nós muito, muito consideramos. Eu agradeço novamente a sua presença e o seu depoimento. Senhores deputados, amanhã teremos novamente a nossa audição, às 5 horas, cá estaremos. Muito obrigado mais uma vez pela vossa colaboração.